Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que Não Interessam a Ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Cá estamos para discutir a atualidade internacional e nacional. E vamos começar pela atualidade internacional. Putin, numa conferência realizada na Rússia, disse que é o fim do mundo unipolarizado. Isto deixou-me a pensar, ok, Putin, tu com esta intervenção na Ucrânia conseguiste resolver esse problema, esqueceste foi de um problema que provavelmente para ti será maior, pensei eu de que. E então lembrei-me de que a aliança com a China, a prazo, é capaz de tornar uma coisa muito incómoda para os russos, porque os russos estão-se a esquecer que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, enquanto a Rússia só tem 140 milhões. E, portanto, eu acho que Putin fez mal as contas e deve ter pensado que a China possa, eventualmente, respeitar a soberania russa sendo aliados. A China, do ponto de vista económico, não respeita nada nem ninguém, na minha perspectiva, e, portanto, enquanto não invadir e apoderar-se do mercado russo, não vai descansar. Porque isso, para a China, é muito mais importante do que as armas nucleares. Agora, efetivamente, Putin, com esta intervenção na Ucrânia, acabou por bipolarizar o mundo, porque há quem esteja do lado da Rússia e há quem esteja do outro lado, e, portanto, nisso ele tem razão. As consequências desse ato é que a ver vamos. Qual é a vossa opinião?
Eu, relativamente a isso, também vi esse discurso absolutamente fantástico, como são todos os discursos fantásticos de Vladimir Putin. O que me apraz dizer é que, antes da guerra, a Europa estava inserida como uma zona geoeconómica muitíssimo importante a nível mundial. Nós tínhamos Europa, tínhamos os Estados Unidos e tínhamos a China. Portanto, seriam estes três polos que do ponto de vista económico, governavam o mundo. Depois da guerra, o que nós estamos a ver é que Putin conseguiu proezas infindáveis e que ainda se vão continuar a ver a acontecer. Uma delas é que conseguiu que a Europa, que anteriormente era apenas, enfim, do ponto de vista geoeconómico, uma potência virada para o plenarismo, para a economia, portanto, sem sombra de dúvida, e passou a ter um papel relevante agora na geopolítica, coisa que não tinha de antes. Antes era tudo à base da economia, né? Em termos de política, a Europa era muito pouco relevante. Neste momento,
sim,
as coisas mudaram.
Sim, era multipartidário, não é?
Sim, neste momento as coisas mudaram e a Europa vê-se obrigada a tomar partido, a tomar decisões, a agir de forma…
Em conjunto.
Em conjunto, sim, e decisões políticas que não passam necessariamente por pedir ajuda à A, B ou C, quer dizer, o problema é nosso, Europa, e portanto nós temos que o resolver. E com isso, efetivamente, Putin conseguiu que a Europa se recentrasse do ponto de vista geopolítico e que se tornasse também como mais uma força a impor também as suas vontades, a defender-se e a proteger-se e a proteger os seus. Por outro lado, acho que Putin também conseguiu outra proeza extraordinária, não sei se já falamos aqui, mas conseguiu que a Alemanha, que depois da Segunda Guerra Mundial, pelas razões óbvias, tivesse sido, de certa maneira, obrigada a uma desmilitarização e, portanto, esteve sempre mais arredada de investimentos ao nível, no setor militar, não é, de defesa, e neste momento a Alemanha já está a armar-se, está a se militarizar por questões de defesa que são normais e que todos nós percebemos o porquê disso.
Com orçamento previsto de 100 mil milhões.
Exatamente. Por outro lado ainda, o Japão, curiosamente, o Japão também estava mais arredado destas questões e no fundo foi tomar o lugar no Conselho de Segurança que a Rússia desocupou. Portanto, tudo isto são situações que nós, há 4 meses atrás, nunca nos passaria pela cabeça que acontecessem, e portanto, 4 meses depois, este senhor conseguiu dar aqui um volte-face muito extraordinário e ultrapassar todas as previsões que nós poderíamos pensar que pudessem ser verdade, não é? Portanto, realmente é alguém que ficará para a história como um grande transformador a nível mundial de papéis, de planos e de, enfim, e de tragédias também, é o que o caracteriza.
Eu não sinto muita vontade de refletir sobre este assunto, porque devo confessar que há 4 meses desta parte, 3 meses e qualquer coisa, eu perdi todas as crenças, convicções e toda a visão que tinha para a geopolítica europeia.
Ah, Paulo, não te martirizes, por amor de Deus.
Não, todos não, nós perdi erramos. Completamente. No entendimento de que, de facto, tudo em que eu acreditava foi colocado em causa, não é? Agora, temos também que atender aqui uma questão que não tem sido tão debatida, que é a questão da adesão da Ucrânia à comunidade, ou seja, é preciso sabermos se de facto estamos perante uma situação onde temos um candidato que vai passar por cima de todos os outros candidatos e de toda outra história, ou então vai para a fila. Se vai para a fila, muita coisa acontecerá, entretanto, quer na fila, quer no mundo, porque é isso que nós temos visto, e é a propósito disso este meu lamento, ou seja, muita água ainda irá correr.
E tu achas que isso é nuclear para a Ucrânia e para a União Europeia?
Eu acho, acima de tudo, que é preciso nós termos uma outra visão da comunidade económica europeia, que é ultrapassarmos um bocadinho esta ideia de que estar na comunidade significa que vamos receber apoios, ou seja, ver a comunidade como um simples banco. E temos que contrariar um bocado essa circunstância, porque senão, e não sei se é isso que está em causa ou se está em cima da mesa, senão todos os países farão as suas contas e vão tentar perceber quanto é que vão perder. Não podemos esquecer que a Ucrânia é um país, do ponto de vista agrícola, extremamente forte, e o que significa que, em termos de política agrícola comum, as mexidas serão estruturais. Não refiro só aos fundos que vamos perder, e faço isto num exercício o menos possível do ponto de vista egoico, mas de facto irá mudar tudo se nós não formos capazes de ver a comunidade económica para além daquilo que são os fundos, para além do entendimento que a comunidade económica, para os pequenos países como nós, essencialmente, a comunidade económica é unicamente um banco onde podemos ir buscar fundos e vantagens. E se calhar nessa perspectiva, eu entendo que, e uma vez que estamos a falar de uma comunidade económica, esse é que é o grande desafio que aqui se nos apresenta, não é? Porque do ponto de vista estrutural mexe com tudo, em especial com aquilo que é daqui a sete anos, do que é aquilo que nós poderemos vir a ir buscar à Europa, não é? Portanto, aqui existe um passo e uma consciência.
Eu, aproveitando as tuas palavras, não podemos estar para sempre dependentes da França e da Alemanha, que são os países que mais contribuem, precisamente para que outros possam ter fundos para se modernizar eternamente, porque nem acho que isso seja correto. Nem acho que os portugueses queiram isso. Está sempre dependente e de mão estendida a quem pode dar. E nessa perspectiva, acho que temos que mudar esta mentalidade e temos que aproveitar os próximos 4 anos, já que vamos ter algum dinheiro adicional, para criar essa independência, pelo menos financeira, dos fundos europeus. Para que nós consigamos aqui implantar uma economia e um mercado que sustente, pelo menos, aquilo que seja fundamental nas nossas vidas. Mas a questão aqui que me parece mais premente, nem é tanto no interior da União Europeia, é mais aquilo que vai ser no dia de amanhã. E o dia de amanhã vai ser muito condicionado pela posição que a Europa está a ter agora neste momento, pela sua aliança e acordos que possa haver com os Estados Unidos, mas há aqui uma outra contenda que se pode vir a verificar ou não, que tem a ver com a aliança da China e da Rússia. O que é que vamos ter? Vamos ter uma China estendida aos Urais e ao resto da Rússia?
É preciso ler o que é que o grão-mestre da loja chinesa diz e tem vindo a dizer frequentemente e recentemente, que é, tudo isto só vem confirmar que o modelo que nós consideramos como sendo o de equilíbrio, ou seja, que a democracia falhou. Tudo isto só vem dizer que a democracia tem falhado. Apesar de ele não apresentar uma alternativa do ponto de vista filosófico, ético, moral ou ideológico, o que ele está a dizer claramente é que o sistema deles funciona melhor. Ou seja, nós estamos perante uma circunstância, e a Rússia também já roça isso há muito tempo, estamos perante uma circunstância em que temos, no caso da Rússia é menos notório, mas na China, isto, para dizer, conto aqui uma história muito rapidamente. No outro dia houve um indivíduo que colocou uma questão numa mesa, numa conversa onde eu estava, que dizia, ele, dê-me um exemplo de um país socialista que tenha tido sucesso económico. E eu achei estranhíssimo, vindo de quem vinha, e achei de tal maneira espatafúrdio, esperei um pouco até responder, e disse, não, dê um exemplo concreto de um país socialista que tenha um grande sucesso económico, que é a China. E ficou toda a gente assim a olhar para mim, porque de facto a China apresenta-nos um modelo que é revolucionário, no sentido em que estamos perante uma economia, melhor dizendo, estamos perante um país socialista, com tudo de bom e de mau que tem um país socialista, com características muito especiais, principalmente do ponto de vista do que são as liberdades individuais, ou nem tanto, depois o tempo se encarregará de se nos dizer se assim é, ou seja, estamos perante um país socialista, dos últimos, mas que tem uma economia que é capitalista. E é tão capitalista, que eles, ou até podemos dizer, também suportam a iniciativa privada, não é? E suportando a iniciativa privada de uma forma absolutamente aberta, eles valorizam tanto essa iniciativa que até suportam a exportação desses produtos, muitas vezes, a custo zero, não é? Nós sabemos que é assim. Portanto, estamos perante um país que tem uma economia capitalista, mas que politicamente é socialista. Portanto, é um modelo que está experimentado, claro que aqui isto vai… nós caímos numa circunstância, claro que o território também é muito grande, temos várias Chinas, temos vários tempos de desenvolvimento e de inovação, mas nós já temos uma China que, do ponto de vista, e agora aqui é que eu queria começar a minha resposta, temos uma China que, do ponto de vista daquilo que é, que podemos considerar, não o pensamento, mas sim do ponto de vista da tecnologia, a modernidade, nós temos uma China que está muito à frente de todos os outros países. Aliás, eu gostava de lembrar, já várias vezes aqui no país, do ponto de vista técnico, e a China não é só um país onde tu mandas fazer aquilo que os outros pensaram. Neste momento eles já têm uma competência de inovação que é em tudo igual à dos Estados Unidos. Digamos que a exceção será a questão do armamento, a área onde eles investiram assim tanto. Mas voltando àquilo que é essencial, a China neste momento já está num outro patamar, mesmo em relação àquilo que pensa fazer daqui a 100 anos ou 200 anos. Não nos podemos esquecer que enquanto os americanos andam entretidos com histórias, vamos para Marte, vamos não sei onde, vamos não sei o que mais, e ficando sempre na ideia de vamos andar para algumas coisas, os chineses já estão neste momento muito avançados em relação àquilo que é a colonização da própria Lua. E aliás, eles próprios já vieram dizer que, no entendimento deles, estamos a falar do lado obscuro, do lado que habitualmente nunca foi visitado e que se pensava que seria quase que inacessível, estamos a falar de uma lua onde eles dizem que, à parte de todas as conspirações e teorias acessórias, eles dizem que já detectaram dois pontos ou duas possíveis fontes de água na lua, não é? Naturalmente que aquilo que nos chega é um décimo daquilo que eles sabem, não é? Claro. Mas isto é a mesma coisa para todos os países. De qualquer forma, eles acabam por demonstrar, acabam por capitalizar grandes movimentos, grandes pontos, grandes saltos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, e nós sabemos que isso é uma questão de tempo e transforma a economia numa rentabilidade muito próxima daquilo que será o inimaginável.
Sim, há mais de 20 anos que eles andam a investir nisso.
Exatamente. Eu penso, mas não é só nisso, eu penso que os chineses já estão a jogar noutro campeonato. Nós andamos entretidos com uma série de questões acessórias do ponto de vista económico, não é? Estamos a falar na transição energética, e eu acho que eles já estão a pensar muito à frente. Não nos podemos esquecer que os Estados Unidos, por exemplo, abandonaram tudo quanto era tecnologia. Abandonaram, entende-se. Passaram para a mão de privados, empresas privadas, que muitas delas já eram chinesas. Estou a falar daquilo que é, do que são as telecomunicações. As telecomunicações do mundo, os satélites aí por fora, não só estão desde os anos 80 na mão de empresas privadas, grandes multinacionais e grandes empresas americanas, mas também em muitos casos na mão dos chineses. Estou a falar dos anos 80.
Sim, sim.
Portanto, nós andamos aqui entretidos com questões de território e de facto não esquecemos estamos. Que...
A Rússia é que anda entretida em questões de território. Porque a narrativa muda de mês para mês, não é? Antes eram os nazis, vamos combater os nazis na Ucrânia, agora já não é bem essa narrativa, porque já perceberam que já não conseguem sustentar essa ideia, e portanto agora já é outra. Agora é a questão de acordos que não foram respeitados por alguns países da periferia da Rússia e, portanto, invadiram a Ucrânia por causa disso. Quer dizer, andamos aqui numa caça aos gambusinos, não é?
Não, deixa-me só dizer o seguinte, só para concretizar isto. Há notícias que, de facto, são excepcionais e que representam esta mudança do mundo, esta mudança conceitual, mas também esta mudança do entendimento político, de que ninguém fala. Por exemplo, eu gostava de dar aqui como exemplo a última reunião daquilo que será a Organização Mundial do Comércio, não é? Serão de lá questões, estamos a falar de declarações políticas, que são essenciais. Desde logo chegou-se à conclusão que se poderia fazer um acordo, ou toda a gente está de acordo que é preciso fazer um acordo para a suspensão das patentes, e começamos pela vacina do HIV. Uhum. E isto significa o quê? Significa que só quando isto acabar é que tu, de facto, vais conseguir atender ao fim das pandemias. Começamos o HIV criando estruturas tecnológicas e também uma dinâmica que permita fazê-lo. Claro que a África fica de fora, fica, e o HIV está essencialmente em África, é verdade. Uhum. Mas estamos a dar aqui um passo bastante alargado, não é? Na Confederação Ministerial da Organização Mundial do Comércio, que ninguém falou. Ou seja, este acordo de suspensão de patentes das vacinas a começar, digamos assim, poderá levar a quase tudo no que diga respeito a combate a uma próxima pandemia que possa aparecer, não é? Depois também a questão da crise alimentar, ou seja, entender-se de facto de que modo é que se poderá, e estamos a falar de 160 e tal países, não estamos a falar de pouco, não é? De que modo é que todos juntos conseguimos combater a crise alimentar? Naturalmente que aqui já existem alternativas que não existiam há 3, 4 anos. Nós hoje em dia conseguimos produzir alimentos e conseguimos criar alimento para os humanos que eram impensáveis. Nós estamos a diversificar a alimentação também, do ponto de vista do que é, onde é que vamos buscar essa alimentação, mas também já estamos a produzir. Estamos a produzir, sim, sim, industrialmente, coisas muito próximas da carne.
Eu digo-te uma coisa, eu estou mortinho por provar um delicioso hambúrguer feito em laboratório.
Não, sim, mas existem.
Eu sei. Eu estou a ironizar, como é evidente, não é?
O entendimento que podemos também criar hortas em casa, mas podemos também comer as flores, e hoje em dia acho que cada vez mais há essa tendência.
Os chineses já estão muito evoluídos nesse sentido, até comem desde sempre insetos e gafanhotos.
E o valor proteico das flores e dos insetos é superior ou igual à maior parte dos legumes que nós comemos.
E depois também é por isso que aparecem depois pandemias e epidemias e essas coisas.
Não, só animais sencientes é que têm tido essa capacidade até hoje. Estamos a falar em morcegos, estamos a falar em símios. Não nos podemos esquecer que os macacos têm 99% do nosso ADN, não é?
Pois.
Isto eu acho que é um bocado mais do que outros crimes que são altamente e civilizadamente condenados.
Não é por acaso que se chama monkeypox, não é?
Sendo que só gostava de dizer o seguinte. Também há aqui um avanço muito, muito interessante que tem a ver com a suspensão da pesca ilegal. Essa já era ilegal, não valerá a pena falar nela, mas nas zonas sobre pesca atingiu-se já, chegamos a um acordo, ou seja, estes países, mais de 150 países, chegaram a um acordo relativamente ao que são zonas sobre pesca. Isto também nos dá-nos uma ideia do que é que é olhar para o mar e ver de facto que temos que proteger as planícies aquíferas, não é? Porque também aí nós, em termos de algas, nós podemos ir buscar alimentos que são superiores.
Sim, mas isso é só ver oxigênio nas águas, não é? E ao que parece, esse é um dos grandes problemas do ponto de vista ambiental que está a ser identificado e detectado como um, se calhar, mais importante do que a poluição e CO2, a questão da oxigenação das águas.
Atenção, as algas são outra coisa.
Eu não estou a falar das algas, estou a falar da oxigenação das águas.
Não é só das águas. As planícies aquíferas dão muito mais oxigênio para o planeta do que as florestas. Há aqui uma série de avanços, e em especial da questão da biotecnologia, de que ninguém fala, de que ninguém está preparado, nem ninguém quer suportar, nem ninguém ajuda quem está a trabalhar nestas áreas.
Oh, talvez sim.
Poderão vir a mudar tudo.
Não se está a dar sequer a visibilidade necessária, não vão os outros começar a fazer o mesmo. Provavelmente, será isso. Portanto, há alternativas
ao mundo do Putin, ao mundo dos chineses e ao mundo dessa gente toda. Que está muito preocupada com o território, há alternativas e o território terá que ser valorizado por todos, porque ele, nesta perspectiva do resultado, do benefício do serviço ecológico e ambiental que presta, presta a todos, não presta só ao território que está entre fronteiras, não é?
Muito bem. Em relação a este capítulo, acho que estamos conversados. Tentaria introduzir um outro que tem a ver com o facto de, em Portugal, uma semana para a outra, ficamos a saber que não há obstetras no Serviço Nacional de Saúde. Que é uma coisa que tem provocado nas últimas semanas, curiosamente, umas semanas recheadas de feriados, mas tem provocado o fecho e o encerramento desse tipo de serviços nas urgências de vários hospitais. Curiosamente, esses hospitais vão-se dividindo entre a Grande Lisboa e Braga, porque, quanto ao resto do país, tirando um caso ou outro, não se tem tido, pelo menos, informação sobre isso. Alexandra, o que é que te apraz dizer?
Olha, apraz-me dizer que isto, independentemente da especialidade, são problemas recorrentes e são situações que acontecem de forma sistemática, em determinadas alturas do ano, e eu acho que esta não é mais uma, aliás, porque nós todos sabemos que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde deveria ter mais médicos, obviamente que sim. Estamos a falar que de mais de 1,5 milhão de pessoas que não têm um médico de família. E deveriam ter, porque têm direito a esse médico de família, mas infelizmente não há médicos de família suficientes para toda a gente, os que há estão sobrecarregados. Depois há outros problemas que têm que ver com o facto de as empresas de contratação de tarefeiros, que eu até me custou um bocado, mas pronto, chamaram o médico tarefeiro, mas é assim, pelos vistos isto é agora prático. Globalizou-se o termo, não é?
Pronto. As tarefeiras de medicina.
Sim, mas pronto, que preferem sair do Serviço Nacional de Saúde e estar nos hospitais privados, ou serem chamados pelos hospitais privados, ou eventualmente até para o próprio Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, saem do Serviço Nacional de Saúde para depois irem como tarefeiros para o Serviço Nacional de Saúde, e ao que parece, pronto, os pagamentos são muito mais interessantes, porque conseguem receber um valor muito maior em termos de horas extra do que aquilo que receberiam se estivessem no Serviço Nacional de Saúde. Há ainda mais outro problema, porque os recém-licenciados, recém-formados em medicina, porque a medicina, como se sabe, são cursos, não são só 5 anos, são 5 anos, mas toda a formação que daí decorre, não só a formação ao nível das especializações, como também ao nível do facto de terem que prestar também serviço interno dentro dos hospitais durante bastante tempo e bastantes anos. Portanto, são tudo questões que ao fim de, não sei, mas de 8 anos de estudo e de trabalho em prol de uma profissão, de facto, imagino que as pessoas estejam talvez um bocadinho ávidas também de ter as suas próprias vidas, não é? Porque efetivamente veem a sua vida ainda mais aliada do ponto de vista profissional e familiar do que as restantes profissões que não necessitam de tanto tempo para formação e aprendizagem. E portanto, quer dizer que se calhar estar num hospital privado é mais apelativo ao fim do mês do que estar no Serviço Nacional de Saúde, e conseguem-se fazer muito mais coisas do que trabalhar para o Estado. Pois, para além disto tudo, o que me parece, ainda há outra questão que tem que ver com o ensino, ou melhor, com o aumento de, não só, eu vou até referir aqui duas questões, a questão das vagas, porque há vagas que estão a ser sistematicamente abertas para o Serviço Nacional de Saúde e que não são preenchidas. Houve agora uma enormidade de vagas para a especialidade de medicina interna que ficou a zero. E isto é só um exemplo entre muitos outros, não é? Por outro lado, há também, e falando de vagas, já não de trabalho, mas sim de vagas de estudo, não é? Porque no fim de contas deveria haver, se calhar, mais investimento na formação dos médicos. Esse investimento faz-se através do Estado, das universidades públicas, é um investimento que ronda os 450 mil euros por aluno durante todo o período da sua formação e que está a cargo do Estado. E o que o governo já tentou por variadas vezes e continua a insistir é é que essa formação, esse estudo também se faça através de universidades privadas, coisa que curiosamente depois é obstaculizado, porque afinal de contas já não há falta de médicos, nesta fase já não há falta de médicos, já há médicos em excesso, portanto é algo que a mim me baralha um bocado, porque para trabalhar há falta de médicos, para estudar há médicos a mais. E, portanto, acho que aqui tem que haver um consenso, tem que haver, acima de tudo, mais do que ter dinheiro, qual que parece, também não falta, para pagar as horas aos médicos, mais do que isso tudo, acho que tem que haver aqui algum entendimento e chegar aqui a um consenso racional, porque isto é uma situação que não pode continuar. O Estado não pode estar privado, e o Estado, quando eu falo em Estado, não é só o Estado estrutura, mas falo do Estado, as pessoas, quem usufrui, porque nós somos o Estado, quer dizer, não podem estar privadas de acesso aos seus médicos, por questões, enfim, que às vezes têm outros contornos e que deveriam ter-se, deveriam ser mais bem cuidadas, porque, como eu disse, há muito dinheiro envolvido nestas formações ou na formação do médico, e se calhar poderia ser, não sei, se calhar a partir de amanhã ou nos próximos dias vou receber mensagens dos meus amigos médicos a ameaçar-me de tudo e mais alguma coisa, mas é improvável. Mas eu acho que, se calhar, pela lógica do Kennedy,
sim,
não é?
Mas a lógica deles não é a tua lógica. Não sendo tu médico, se calhar, portanto, têm visões diferentes do mundo e das coisas.
Pode ser. Pronto. Mas se calhar poderia ser essa mesma lógica, não é? Porque quando, durante tantos anos de estudo, em que o Estado paga tanto dinheiro para eles formarem, se calhar, para serem formados, se calhar é um bocado incongruente depois serem outras estruturas a usufruírem dessas formações e desses recursos, aliás, se calhar, pronto. Era bem visto que as pessoas ao fim da sua, no fim da sua formação, dessem algum tempo também para colmatar depois as saídas dos médicos que bem estão na reforma e que têm que merecidamente ir para a sua reforma, não é? Porque também eu confesso que não acho grande justiça, pelo menos, quer dizer, cada qual sabe de si, não é? Mas um médico de 70 e tal anos, 70 anos ou 70 e tal anos, quer dizer, ser recrutado para ir trabalhar, valha-me Deus, não é? Acho que as pessoas têm direito e merecem uma vida descansada, uma reforma descansada, em vez de andar agora a tapar furos porque não há pessoas para comatar escalas, nem serviços, nem nada.
Eu tenho alguma dificuldade em perceber por que razão é que, compreendo isso do ponto de vista do passado, não compreendo isso no presente. E, efetivamente, considero que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser totalmente alterado, estruturalmente alterado. E acho que se deve pôr fim àquilo que eu acho que é a coisa mais grosseira que existe nesta área de atividade, que é o facto dos médicos, dos profissionais de saúde, poderem tanto trabalhar no público como também no privado. Acho que tem que haver aqui uma separação de águas para que o serviço público possa ser bem prestado e para que o serviço privado possa também ser bem prestado. E depois aí as pessoas têm a possibilidade de opção, ou vão para o privado ou vão para o público. Agora, fazer com que, para não aumentar o salário dos médicos, os deixem ir para o privado fazer lá os pescados que eles fazem para compensar o ordenado que o Estado não está disposto a pagar, acontece isto que nós estamos a ver.
Eu penso que agora era a minha vez de falar.
Eu não te vou convidar.
Eu tenho uma visão um bocadinho mais otimista, no sentido em que vou convivendo com jovens que se formam em medicina, o meu filho mais novo também está a formar em medicina, e aquilo que eu noto é que fazendo a comparação com aquilo que era a profissão do médico, a saber, os pais dos meus amigos quando eu era novo, os médicos têm uma vida desgraçada, ou tinham uma vida desgraçada, não apareciam em casa, se lá saber porquê, mas estou em crer que estariam a trabalhar, e dedicavam-se à medicina quase integralmente, esquecendo muitas vezes, não digo que exageradamente, não estou a fazer nenhum tipo de crítica, esquecendo-se muitas vezes de viver a sua própria vida e a vida, no fundo, se entendemos que a família seria a razão pela qual se esforçavam mais e se calhar sou capaz de aceitar que sim, ou até de o defender, ou seja, o médico prescindia, o médico, estou a falar tanto de médicos como médicas, não é? Prescindiam quase a sua vida a bem da medicina, e hoje em dia não é assim. Eu vejo os miúdos que se formam, amigos dos meus filhos, e eles, sim senhor, pá, têm a ideia que precisam de dinheiro. Estamos a começar a vida, antes havia aquela ideia, trabalhar é quando estamos a começar, que é para consolidar, que é para ter dinheiro, depois para aqui e para acolá, não. O que eles dizem é, precisamos de dinheiro para começar uma vida nova, mas de facto também precisamos de ter tempo para dar dignidade a esse mesmo esforço, que é aquilo que será a nossa vida, que não é só o exercício profissional. Depois dizer o quê? Dizer que... E daí eu referi no início que tenho uma visão mais otimista do que a vossa. De facto, faltam bons médicos, mas não faltam só bons médicos. Faltam bons políticos, faltam bons professores, faltam-nos de tudo, não é? Portanto, aqui os médicos não poderiam estar numa outra circunstância. De facto, falta. Nós somos bons em muita coisa, mas depois falhamos também em muita coisa, não é possível. Portanto, a referirem-se aos médicos numa perspectiva como se de facto eles tivessem uma circunstância única, nós temos muito bons médicos, mas faltam-nos bons médicos, não podemos fugir a isso. Mas o que é que será um bom médico? É aquele que prescinde da sua vida pessoal e da sua vida familiar. Mas é isso que querem, porque de facto a maior parte dos médicos, principalmente os mais velhos, quando se reformam, já desistiram da vida, porque eles dedicaram, isto é que é preciso de entender, dedicaram a sua vida à medicina, e a maior parte das pessoas, se calhar, faz uma leitura errada, que é este tipo, fartou-se ganhar dinheiro porque teve 3 empregos. Atenção, porque um médico de pé si ganha, tem uma categoria profissional, funcionário público, como tem um professor, é exatamente a mesma coisa. Relativamente aos sindicatos, dizer que sempre, de uma forma consecutiva, e quanto a mim, pouco humana e pouco ponderada, o que é que nós vemos? Os sindicatos, estamos a referir também às ordens profissionais, naturalmente, às ordens médicos, sempre que alguém se lembra de dizer assim, vamos fazer uma escola privada de medicina, eu acho que o ensino tendencialmente deve ser público. Mas, no caso da medicina, não me venham agora as ordens dos sindicatos dizer que há poucos médicos, quando eles são os primeiros a dizer, exatamente, que não se deve fazer escolas privadas. Eu sou, claro, eu à partida, claro, sou contra as escolas privadas, mas nesta circunstância acho que de facto é escabroso o trabalho que tem sido feito pelas ordens, pelos próprios sindicatos, porque eles próprios se transformam em poder político, quando isso deveria estar fora digamos assim, da sua alçada. Aliás, eu já disse aqui que defendo que não faz sentido nenhum haver ordens profissionais, porque tende-se a criar aqui uma clique, porque de facto, para não estarmos a falar de máfia, porque eu acho que é exagerado, e no dia-a-dia o que é que nós temos? Temos sempre um bastonar da hora dos médicos a tomar uma atitude política, quando devia ser exatamente o contrário. E dizer mais o seguinte, hoje, um dia destes, debateu-se o assunto na Assembleia da República e parece-me absolutamente insensato que se peça, como se pediu também noutras ocasiões, a demissão da Ministra da Saúde, porque fosse qualquer um que lá estivesse neste momento, o problema ia se manter. Não se vai resolver o problema da saúde em Portugal, que é um problema estrutural, como já foi aqui dito, com a demissão da Ministra. Fazermos disto uma questão que se pode entender fora desta dimensão estrutural, apelando unicamente ao preço euro-hora, eu acho absolutamente… aí sim, eu acho que as pessoas não estão a entender bem do que é que está aqui a falar, e acima de tudo isto não pode ser transformado numa questão política, porque é uma questão humanitária e moral acima de tudo.
Bom, temos ainda outro assunto em mãos para fecharmos esta edição do Conversas que não interessam a ninguém, que tem a ver com o facto de terem sido assassinados um ativista e um jornalista britânico que estava a fazer pesquisa para um livro e que foram vítimas, ao que parece, de indígenas ou pescadores da Amazónia. Isto tem sido um problema recorrente porque muitas têm sido as vítimas ao longo de todo este tempo e dos últimos anos. E, portanto, Paulo, isto torna-se, ou começa a tornar-se, num problema sério que convém estarmos alerta, não é?
De facto, o que acontece é que já desde há muito que este se torna um problema de difícil resolução. O Brasil é imenso, a Amazónia é imensa. A Amazónia representa um Brasil, um estado de alma e de consideração por outros povos que de algum modo foram ficando, a medida que eles tenham ficado para trás, mas que foram mantendo o seu lado mais originário e que acabou por ser a Amazónia, e essas pessoas acabaram por ser invadidas no seu dia-a-dia por pessoas sem escrúpulos. Estamos a falar de uma zona recôndita, onde de facto é muito difícil manter a ordem. Porém, temos que atender às questões políticas também. Desde logo dizer que se trata de uma área imensa, neste caso concreto, onde os factos aconteceram. Estamos a falar de uma área que confronta, uma Amazónia que confronta com o Peru e com a Colômbia. Do ponto de vista económico, é uma zona muito rica, do ponto de vista dos minérios. Estamos a falar de recursos naturais, como a madeira, a biodiversidade, é uma zona riquíssima em termos de peixe, por exemplo. Mas também uma zona onde de facto há tráfico e plantação de cocaína. Portanto, estamos a falar de uma zona que economicamente é muito rica, independentemente digamos assim, da justiça, daquilo que se está a fazer, que é nenhuma. O que acontece é que os interesses são imensos, e depois o Bolsonaro, quando foi para o governo, teve uma medida muito inteligente, que é uma medida de curto prazo, que foi, portanto, ele implantou uma medida provisória, a que chama 910, onde de algum modo fazia o perdão pela tomada de terras, não é? Estamos a falar em 2019. O que acontece é que hoje em dia isso transformou-se em regra. Portanto, as pessoas tomam conta de um território e depois assumem que é deles. Portanto, o desmatamento da Amazónia e a mineração ilegal está a ser feita com base nesta ambiguidade. É que, de facto, existe uma medida que devia ser provisória e que não deixa de o ser. E, de algum modo, portanto, há esta tentativa, e na maior parte das vezes é conseguida, de se estar a tomar conta da Amazónia, a privatizar a Amazónia, com base numa ideia que pretendia atender a pequenos proprietários, mas que neste momento é uma regra que está a ser utilizada por grandes empresários.
Ou seja, para resolver um problema, criou uns tantos, não é?
Isso é um bocado como pensar que se resolve o problema do tráfico de droga se deitares abaixo o bairro onde aquilo acontece, passa para o bairro do outro lado da rua. Foi exatamente aquilo que fizeram aqui, ainda que mal comparado. Depois há uma outra questão, portanto, isto é uma questão antiga, digamos, começa-se a ouvir falar nisto em 1988, com a questão da morte do Chico Mendes, mas também já antes disso havia problemas. Mas depois há uma outra questão que é fundamental, que é: temos que proteger os ativistas ambientais. Existe um tratado de proteção dos defensores ambientais, que aqui faz todo o sentido que tenham proteção legal, ou seja, de facto são pessoas que, e vemos, que dão a sua própria vida em defesa daquilo que são as causas de todos, não é?
E não estão ninguém a defender. Os quais não tiveram muita sorte, não é?
Pois, alguns, eu direi que muitos, morre-se mais na Amazónia do que em qualquer outra parte do mundo. A contabilidade é que é feita de outro modo, porque estamos a falar a dificuldade que temos de obter informação é brutal. Pronto, mas para dizer o quê? Para dizer que se poderia, de algum modo, proteger mais estas pessoas, embora estejamos numa circunstância e num território que é quase impossível garantir a segurança das pessoas, mas criando aqui esta proteção, que já está em forma de tratado, em forma de lei, digamos assim, esta proteção dos defensores ambientais. Aliás, o próprio Brasil, lá atrás, em 2018, penso eu, um pouco antes, penso que em 2018, assinou este tratado. Só que depois, com as mudanças políticas, o Bolsonaro esqueceu-se de ratificar este tratado e aqueles que defendem o ambiente no Brasil e que morrem, eu diria, só para dar uma ideia, ainda em fevereiro mataram por razões, exatamente por estas razões, e o que acontece é que nunca há um culpado, não é? Portanto, eu se calhar eu desejaria, deixava aqui um sinal de esperança para que se lembrassem de proteger estes ativistas, aqueles que a todos nós representam na defesa do meio ambiente e da biodiversidade.
Bom, Alexandre, cabe-te a ti encerrar este programa.
Não podia estar mais de acordo com o Paulo. De facto, é muito trágico vermos que pessoas que apenas procuram a defesa do nosso planeta, a defesa dos nossos recursos, e tentar também com que a vida das populações indígenas, que toda a vida viveram ali sem problemas, portanto estão ali, nasceram ali e têm o direito a ter o seu espaço, as suas casas, e não têm por que serem incomodadas, arredadas das suas propriedades, das suas aldeias, por motivos económicos. Isso faz muita, muita impressão. Acho que de facto se tem que olhar com alguma seriedade. Tenho pena que o governo brasileiro atual não olhe e nem queira saber, porque de facto é algo que não é prioritário para este governo, infelizmente, porque a Amazónia no seu todo é um importante pulmão do nosso planeta, e as pessoas que lá vivem têm o direito de não serem importunadas e de viverem a sua vida em paz. Assim como quem procura a preservação daquele ecossistema e a preservação da vida humana. E é triste ver que as pessoas que tanto procuram isso, tanto lutam por isso, acabam depois nas mãos de uns assassinos de vão de escada, desmembrados e, enfim, com mortes perfeitamente horríveis e sem possibilidade de fazerem o seu trabalho e de fazerem aquilo para que estão efetivamente talhados. É muita pena, e espero também, partilho dessa esperança com o Paulo, que venham melhores dias e melhores pessoas também para se preocuparem devidamente e gerirem aquela região e não terem medo, nem comungarem, enfim, dos invasores, já que agora estamos nesta onda das invasões, dos invasores motivados por questões económicas, por via do narcotráfico, os madeireiros, a mineração ilegal, que, enfim, estão a destruir todo um património que é de todos.
E com esta alerta chegamos ao fim de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Para a semana, cá estaremos.